Aula 22, Jejum do mês de Ramadã. Assalamu alaikum, pessoal. Nós já vimos nos áudios os três pilares do Islã. Faltam mais dois. Hoje nós vamos falar sobre o pilar que é o jejum do mês do Ramadã. Aqui no Brasil, nós temos o calendário gregoriano, que é baseado no sol. Então temos janeiro, fevereiro e por aí vai até dezembro. No calendário islâmico, a gente não segue o sol, a gente segue a lua. E essa diferença entre o calendário solar e o calendário lunar gera uma diferença de alguns dias. Então eles não batem igualzinho, tá? E o calendário islâmico ele segue a lua, o que acontece na lua. Da mesma forma como nós temos o calendário gregoriano nosso, que temos 12 meses, no calendário islâmico também temos 12 meses. E Ramadã é o nome do nono mês desse calendário. Então, nós não temos janeiro, fevereiro e por aí vai. A gente tem nomes específicos para os meses. E Ramadã é o nome do nono mês, tá? Deus no Alcorão ele diz o seguinte: o mês de Ramadã foi o mês em que foi revelado ao Corão orientação para a humanidade, evidência de orientação e discernimento. Por conseguinte, quem de vós presenciar o nono mês deve jejuar. Então, veja que isso é uma ordem de Deus para os crentes, que ao presenciarem este mês, eles devem jejuar, tá? E o jejum em si, ele tem algumas características. Ao jejuar esse mês, o ser humano ele acaba fazendo uma adoração, porque ele está cumprindo aquilo que Deus ordenou. Ou seja, Deus mandou o crente jejuar e ele vai e jejua, ele faz exatamente aquilo que Deus mandou. E isso é uma adoração. E também é uma prova do seu amor por Deus, porque ele está cumprindo aquilo que Deus mandou ele fazer. A mesma coisa com relação à oração. Se você faz a oração, você está adorando a Deus e você mostra que você ama realmente a Deus. E veja só, a pessoa ela fez o jejum, né? Ela está jejuando, e ela também está agradando a Deus, porque Deus mandou fazer isso, né? Então, Deus fica contente com essa situação. E a pessoa espera também obter o perdão e a graça de Deus, que é o que nós precisamos para viver nesse mundo, e também a misericórdia para a gente conseguir ir para o outro mundo, que Deus perdoe os nossos pecados, que nós possamos ir para o paraíso. Uma outra característica também, pessoal, é o seguinte: a pessoa ela vai ficar com fome, fica com sede e também existe a irritação, né? A pessoa quando ela fica um período sem comer, ela fica irritada. E aí então, a prática do jejum faz a pessoa praticar a paciência, porque ela faz o seguinte: ela sabe que ela pode comer, não pode comer, né? E ela fica mais calma, mais tranquila, sabendo que está fazendo uma adoração a Deus, está fazendo aquilo que Deus ordenou. Então ela acaba praticando a paciência para não ficar irritada. E também faz surgir na pessoa aquele sentimento de compaixão com o próximo. Porque ela entende o seguinte: a privação de comida, de bebida que eu estou passando, é por um período. Aqui no Brasil ela dá mais ou menos 12 a 13 horas. Porém, depois que terminar esse horário, a pessoa vai poder comer normalmente, né? Ou seja, essa privação ela é temporária. Enquanto que a privação de comida de outras pessoas é por períodos mais longos. Às vezes, devido à miséria, a pessoa não tem comida. E aí sim, realmente, acaba passando por muitas dificuldades. Então a pessoa ela acaba tendo compaixão, empatia com o próximo que passa por dificuldade financeira ou algo desse tipo. O jejum também faz a pessoa controlar os seus desejos e instintos, se afastando daquelas tentações físicas. A pessoa ela sente fome, ela sente sede, sente mais cansaço, porque o corpo acaba se cansando mais rápido, e ela acaba perdendo esse desejo todo que existe no corpo do ser humano. ela fica um pouco mais ligada ao aspecto espiritual do que ao carnal. Bom, e como que é o jejum? Como que é a prática realmente do jejum? A pessoa, ela se abstém de comer, beber, fumar e ter relação sexual antes da alvorada até o pôr do sol. Ou seja, pessoal, a pessoa, ela fica mais ou menos aqui no Brasil 13 horas de jejum, tá? E ela fica esse período inteiro sem praticar isso daí. Ela fica sem comer, sem beber, sem fumar e sem sexo. A pessoa, ela pode trabalhar, pode estudar, pode fazer tudo. Só que ela vai ficar sem alimentação, né? Sem essas práticas. Obviamente que o corpo vai sentir cansaço, a pessoa vai sentir fome, vai sentir sede. Muitas vezes vai ficar irritada, com dor de cabeça, normal. Porém, é algo muito bom para a parte espiritual do ser humano. E aí, quem deve fazer o jejum, pessoal? Essa parte é importante. Qualquer pessoa, tá, que ela tenha saúde e tenha condição física e mental para praticar o jejum. E que ela já tenha atingido a puberdade. Ou seja, que ela já seja realmente capaz de compreender e ter condições de praticar o jejum. Existem algumas pessoas que são isentas do jejum. As crianças que ainda não atingiram a puberdade, aquelas pessoas que também elas não são responsáveis por suas ações, né? Elas não têm condições, consciência do que acontece. As pessoas também idosas, fracas, aquelas pessoas que são doentes também, elas ficam isentas. Aquelas pessoas que estão viajando a mais de 50 milhas de distância, né? Nesse caso, a pessoa ela repõe esse dia de jejum que ela não teve, ela repõe depois. As mulheres grávidas ou que amamentam, caso seja coloque em risco, no caso, a própria saúde ou a do bebê, ela fica isenta e depois ela também repõe esses dias. E as mulheres que estão no período menstrual ou no pós-parto, ela não jejua também, tá? E aí esses dias não jejuados são feitos novamente, tá? Depois a pessoa vai lá e acaba jejuando esses dias. Bom, e o que que anula o jejum? Isso é interessante. É você comer, beber, né, com intenção, porque vamos supor que a pessoa está de jejum e ela esqueceu que está de jejum. E aí, às vezes, ela vai lá e bebe água, por exemplo, sem se lembrar. Foi sem intenção. E aí, isso aí não quebra. Porém, se a pessoa ela tem intenção realmente, acaba quebrando. Ter contato íntimo também acaba quebrando o jejum, tá? E o horário, pessoal, aí é uma coisa interessante. O horário da oração, ela deve ser feito da oração não, do jejum, né? Deve ser considerando o horário da antes da alvorada até o pôr do sol. Ou seja, a pessoa ela começa a jejuar um pouco antes da oração da alvorada, o Fajr. E ela fica de jejum o dia inteiro até o horário da oração do Maghrib, do pôr do sol. Seria mais ou menos esse horário, e aqui no Brasil dá aproximadamente 13 horas. Bom, sobre o jejum, resumidamente é isso, tá bom, pessoal? Próximo áudio eu vou falar um pouquinho sobre a peregrinação à Meca, e eu vou explicar também um pouquinho de onde que surgiu a Kaaba, que é interessante. Assalamu alaikum. Se alguém tiver alguma dúvida, mande aí. Deus abençoe a todos.